Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. O título é A Tentação de Jesus. Está facinho de achar aí, não está?
Amém.
Amém. Então diz assim a palavra de Deus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus foi conduzido por quem?
Pelo Espírito.
Para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado por quem? Então, esses dois personagens aí você precisa guardar. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então, o tentador aproximou-se dele e disse, se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, vai-te Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e vieram anjos e passaram a servi-lo. Eu queria falar com vocês nessa noite sobre propostas. A gente pode receber uma série de propostas ao longo da vida, não é verdade? A gente recebe propostas de emprego, propostas de namoro, alguns recebem até mais do que outros, mas a gente recebe propostas. Propostas de casamento, propostas de amizade. Só que essas são propostas boas, não são? Mas existem propostas ruins. Volta e meia, alguém vai chegar e te oferecer alguma coisa que não é bom. Volta e meia, vocês terão propostas para andar por caminhos que não são agradáveis aos olhos de Deus. Por quê? Porque o mundo, ele insiste em nos atrair para fora da vontade de Deus. E eu e você precisamos orar, pedir a Deus discernimento, pedir comunhão com o Espírito Santo para que a gente consiga discernir se essas propostas vêm de Deus ou se essas propostas não vêm de Deus. Porque quando as propostas vêm, em alguns casos, elas são fáceis de serem analisadas. Então alguém te chegou e fez uma proposta assim, olha, eu vou pagar todas as suas contas desse mês. É de Deus ou não é? Mas agora alguém chega para você e fala assim, olha, eu quero namorar com você. A gente já não consegue com tanta facilidade falar se é de Deus ou não. Só o tempo dirá. Agora alguém chega para você e fala assim, olha, eu quero ser seu amigo. A gente só vai saber com o tempo se essa proposta é ou não de Deus ou através do Espírito Santo. Porque há propostas que elas vêm tão misturadas e elas vêm tão enfeitadas que fica difícil saber se o que está ali dentro é um presente ou não. Lá atrás, na mitologia grega, eles contavam a história que a gente hoje usa o termo presente de grego, que era, tinha dois povos que brigavam, e um era muito fraco e estava perdendo a guerra, e alguém teve a ideia de dar para eles um cavalo de madeira de presente. É o cavalo de Troia. E eles deram um cavalo gigantesco de madeira para aquele povo, falou, olha, a gente quer paz, a gente não quer brigar mais, a gente não quer mais discutir com vocês, já perdemos muitos homens, a gente quer paz. E deu aquele cavalo para aquele outro povo. O povo inocentemente aceitou, e na madrugada, todo mundo dormindo, os homens descansando, oba, vencemos, somos os maiorais. E aí dentro daquele cavalo estava cheio de soldados troianos. E eles saem de madrugada e mata todo mundo daquele outro povo e venceu a batalha. Ou seja, há presentes que a gente ganha, propostas que a gente ganha, que pode ser sim um cavalo de Troia. E aí você está todo empolgado e falando, opa, isso aqui aos meus olhos é muito bom, essa proposta que eles estão fazendo, essa amizade que estão me sugerindo, esse grupo de amigos que eu tenho participado, as propostas que eles me fazem são ótimas. Só que talvez lá dentro está cheio de coisas que vão acabar te matando. E é sobre isso que eu quero falar usando o texto das tentações de Jesus. Só que antes de entrar propriamente nas tentações, você precisa entender que o reino de Deus, ele tem valores invertidos, e as lógicas do reino de Deus tendem a ser contrárias àquelas que a gente está acostumado. Então nós aprendemos a viver de um jeito, o reino de Deus nos ensina a viver de outro completamente diferente. E você vai ver isso em toda mensagem que eu pregar, que o Júnior pregar, que qualquer pastor pregar, porque se for pregado o reino de Deus, o evangelho de Jesus, você vai ver que os valores, eles são diferentes dos nossos. E o reino de Deus, ele tem essa característica de ser o avesso daquilo que nós normalmente queremos fazer. Basta você olhar para a Bíblia, lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão, quando Deus chama Moisés, quando Deus chama Josué, quando Deus chama todos os homens, a proposta que Deus dá para eles é loucura aos olhos dos outros homens. Ou você imagina que Moisés, quando foi chamado por Deus, Deus falou com ele, ó, você vai libertar meu povo da mão do Egito. O Egito era a maior potência, era o povo mais forte. E Moisés, apesar de ter treinamento militar, ele pode olhar para a situação e ele sabe que ele não dá conta sozinho. Mas ele acreditou. Ou seja, a proposta era contrária à situação atual. Se Moisés olhasse para a situação, era o quê? Egito mais forte do que os hebreus. É igual, não tem libertação. Só que ele acreditou, ele embarcou nessa viagem chamada reino de Deus, chamado proposta de Deus, chamado vontade de Deus. E mesmo depois de embarcar, ele para de frente a um mar e fala, agora estamos perdidos. Agora não tem mais o que fazer. Mas Deus mais uma vez surpreende a lógica humana e abre o mar vermelho no meio. Moisés então liberta o povo e depois vai, Josué assume lá a liderança do povo de Israel no deserto. Chega numa certa situação, tem que invadir um povoado, a terra de Canaã, Jericó, e Josué fala assim, não tem como, as muralhas desse lugar. As muralhas só de largura, elas têm 7 metros mais ou menos. Como é que a gente vai invadir? E Deus fala com eles assim, olha, marcha em volta da cidade 7 vezes, que vocês vão ver o que vai acontecer. E a gente lê os relatos bíblicos que eles marcharam 7 vezes e os muros caíram milagrosamente. Isso está disponível para mim e para você. Se nós escolhermos viver as propostas de Deus, ainda que elas apareçam num primeiro momento meio malucas, o futuro vai ser glorioso. Mas se a gente aceitar as propostas do diabo, que agora, num primeiro momento, parecem boas, o futuro vai ser morte e destruição. Deus fez uma proposta para Josué, lidera o meu povo. Mas com isso tinha situações que ele ia ter que precisar abrir mão da lógica. Se eu perguntar para você, olha, vamos destruir um prédio lá que a prefeitura mandou implodir. Só que vocês vão dar 7 voltas em volta desse prédio que ele vai cair sozinho. Quem aqui iria? Tem que abrir mão para seguir Jesus. Tem hora que nós precisamos abrir mão da lógica, da racionalidade, porque ele é um Deus de milagres. E o que eu quero antes de entrar é que você entenda que Deus vai te fazer propostas que num primeiro momento vão parecer malucas, mas o final é glorioso. E em contrapartida, o diabo vai te fazer propostas que num primeiro momento são bonitas e no final vai ser morte e destruição. Deu para entender isso? Então vamos para o texto. Glória a Deus. Jesus começa o seu ministério, nós estamos no capítulo 4. Ele começa o seu ministério e o Espírito leva ele para um deserto. Olha que legal, imagina Deus te chamando para um ministério e o primeiro lugar que Ele te fala é vai para o monte ficar sozinho. E a Bíblia fala, e eu pedi para você repetir, que era o Espírito Santo que levou Jesus para lá, ou seja, era o próprio Deus que queria que Jesus estivesse ali no deserto. E Jesus chega ali para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, e nós vamos ver isso amanhã. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas Deus prova pessoas. Deus nos coloca em situações onde Ele vai provar o nosso caráter, a fim de que nós sejamos santificados, purificados, cresçamos espiritualmente. Então Jesus, antes de começar o seu ministério, Ele tem que passar por um período de deserto. E esse deserto, na minha e na sua vida hoje, são os lugares de solidão. São os lugares onde a gente acha que está sozinho, são os lugares onde a gente acha que o mundo caiu ao nosso redor. Parece que tudo se perdeu, parece que nada mais faz sentido. E muitas vezes esse lugar que nós estamos de tristeza é uma provação do próprio Deus. Só que a Bíblia também diz que o diabo, ele é tão sujo que ele esperou 40 dias para tentar Jesus. Porque depois de 40 dias sem comer e sem beber, Jesus estaria com o quê? Com? Com fome e com? Ótimo. Ele esperou o tempo máximo para que Jesus estivesse mais fraco para provar, para tentar Jesus. O diabo, meu irmão, ele olha para mim e para você, ele não brinca em serviço. Você acha que ele vai esperar você estar mais estabilizado espiritualmente para que ele possa te tentar? Ele vai se aproveitar dos momentos de fragilidade. Só que o que acontece? Ele chega para Jesus e faz uma proposta. Ele fala assim: olha, Jesus, você não é o Deus, você não é o forte, você não é o Todo-Poderoso, você não é o Filho do Altíssimo. Tem um tanto de pedra aqui, transforma essas pedras em pães para matar a sua fome. E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. As propostas de Satanás para mim e para a sua vida, elas parecem fazer sentido. Elas parecem que não tem nada a ver. Elas, num primeiro momento, elas dão a impressão de que não faz mal algum aceitar aquela proposta. Eu não sei você, eu não conheço sua vida desde o começo, você conhece. Mas pensa um pouco. O diabo nunca te fez propostas desse jeito, não. O diabo nunca te fez propostas que você olhava e falava assim: opa, eu estou com fome. Não tem nada a ver eu transformar essas pedras em pães. Para mim e para a sua vida, que não temos poder para transformar pedras em pães, seria mais ou menos assim: opa, aquela mulher briga tanto comigo mesmo, não tem problema eu aliviar de outras maneiras a pressão. Olha, na escola, meus amigos são tão descolados, eles são tão legais, olha a vida dele, como é que está tudo jóia, eles são populares, não tem nada a ver eu andar com esse povo. Essas são as propostas de Satanás para as nossas vidas. Ah, eu estou tão carente, eu sou um adolescente de 15, 16 anos, mas eu estou tão carente, e o rapaz que quer me namorar, eu sei que a fama dele não é muito boa, eu sei o que ele faz com as outras meninas, ah, mas eu estou tão carente, eu posso. Ou então um rapaz também, que homem também fica carente, não fica? O que eu quero te dizer é que o diabo, ele vai aproveitar de uma fragilidade que você já tem. Ele vai tentar mostrar para você que não tem problema você suprir uma necessidade que você está passando. Ele vai tentar te falar o seguinte: olha, você tem que se preocupar em ter prazer. Você tem que se preocupar em satisfazer essa fome que tem dentro de você por um tanto de coisa. Não importa os meios, não importa a forma, o que importa é você ser feliz. Olha que proposta tentadora. Quem aqui gostaria de ser feliz? Amém. Amém, eu também. Mas e quais são os meios? O diabo, ele vai oferecer meios. Ele vai oferecer para você um atalho, um caminho mais curto para satisfazer a sua necessidade. E como nós estamos num culto de jovens, especificamente você, jovem, você vai receber investidas onde o inimigo, onde os amigos, possessos pelo inimigo algumas vezes, vão falar com você: não tem nada a ver, mas você está com fome, você é tão bonita, você é tão bonito, e você vai ficar com esse negócio de santidade até o casamento? Nossa, olha as chances que você está perdendo. Olha o tanto de menino, tanto de menina que está atrás de você, e para que você vai ficar se guardando? O inimigo vai fazer essas propostas para nós 24 horas por dia. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: olha, nem só de pão viverá o homem. O que Jesus estava falando para ele e nos ensinando hoje, mais de 2000 anos depois, é que nem tudo o que parece é. Nem tudo que está dado ali precisa ser da forma que o mundo fala que tem que ser. Nem só de pão viverá o homem, mas ele estava morrendo de fome. E muito provavelmente, se ele não comesse, ele morreria. Ele está falando que eu e você temos um vazio. A gente tem fome. Só que a gente tenta colocar nesse vazio coisas, pessoas, experiências, e nunca que esse vazio enche. E aí você busca prazer, você busca matar a fome com meninos, com meninas, com drogas, com bebidas, com isso, com aquilo, com amizades, com tudo que você possa imaginar. E aí você olha e... mas o vazio continua vazio. E aí Jesus está falando assim: é porque você não está se alimentando do que realmente pode saciar essa fome. Aí você pergunta para Jesus: o que que é? Aí ele te fala o que o Júnior pregou: o pão do céu. Esse vazio que nós temos, essa fome que nós sentimos, ela não precisa ser satisfeita com coisas que desagradam a Deus. Elas precisam ser satisfeitas por Deus. Vocês já viram aqueles brinquedinhos de criança que tem que enfiar as pecinhas de acordo com o buraco? Aí tem a estrelinha, a criança põe a estrelinha. Aí tem o quadradinho, a criança põe o quadradinho. Se você colocar uma forma geométrica incompatível com o buraco, não passa. A mesma coisa é a minha e a sua vida. Se você tentar saciar essa fome que você tem com qualquer que seja a coisa, você não vai conseguir saciar. Porque o pão que você transformar em pedra, a pedra que você transformar em pão, ela não vai matar sua fome, porque é Deus quem tem essa capacidade. Nós precisamos nos satisfazer em Deus. Só que tem um pensamento maligno de que ser crente é careta, que ser crente é privar-se de coisas que são boas, que crente tem que ficar aquela vidinha, sobretudo os jovens, aquela vidinha toda quadrada. É a maior mentira. O Evangelho, ele nos dá forças para ser livres de verdade, enquanto essas outras coisas são armadilhas que vão nos prender. Então, na placa da propaganda do inferno está assim: venha ser livre, mas o diabo, ele vai te aprisionar. E Jesus está falando assim: olha, eu vou te proibir de fazer algumas coisas, mas na verdade você vai ser livre. Ou seja, o reino de Deus, como eu disse, ele é invertido. As drogas que te oferecem hoje vão te aprisionar para o resto da sua vida. Os relacionamentos antes do casamento que te oferecem hoje, eles vão te aprisionar e te destruir para o resto da sua vida. Agora, a santidade que Jesus te oferece, a pureza que Jesus te oferece, vai te libertar para o resto da vida. E quando nós recebemos o Espírito Santo, a gente tem a capacidade de enxergar além da circunstância atual, que é o que Jesus fez quando ele teve a primeira proposta do Satanás. Ele conseguiu enxergar além de uma simples fome por pão. Não aceite a primeira proposta dele, que é se aproveitando da sua fraqueza. Não aceite as propostas que te fazem, falando assim: você tem que satisfazer esse desejo que você tem. Afinal de contas, você é adolescente, os hormônios estão à flor da pele. Não é assim que fala? Você tem hormônio mesmo. Quem criou esse hormônio foi o próprio Deus. E a Bíblia diz que Ele dá força para a gente escapar. Ele nos dá força para aproveitar das coisas certas na hora certa. Então não deixe que o inimigo te engane, falando que essa vontade, essa necessidade que te parece ter, é o que você precisa satisfazer. Não deixe que o inimigo te engane desse jeito. Você precisa satisfazer-se com Deus, com o Espírito Santo, comunhão com o próprio Deus. É isso que vai te satisfazer de verdade e te fazer ser um jovem, ser uma juventude verdadeiramente livre. A segunda coisa que o diabo faz com Jesus é oferecer para ele poder, oferecer para ele prestígio. Fala assim: olha, sobe no alto do templo, pula, que os anjos vão te amparar. Na minha, na sua vida é a mesma coisa. O diabo volta e meia está nos oferecendo coisas para que a gente seja descolado no grupo, para que a gente seja visto pelas outras pessoas, para que a gente seja aceito. Quantos amigos que vocês têm, ou até vocês mesmos, não se colocaram em uma situação desagradável, mas só para que o grupinho não te zoasse? Quantas vezes é que até nós adultos passamos por situações que a gente vai com o barco, mas a gente não queria estar naquela situação, para não passar vergonha? A nossa vida é assim constantemente. O diabo sempre vai falar com você assim: olha, você tem que mostrar para as pessoas quem você é. Você precisa, sabe, as pessoas têm que te reconhecer. As pessoas têm que ver que você é um garoto, uma garota ótima. Não. Aí você fala com o diabo: mas como? Aí ele vai te dar os caminhos. E esses caminhos não envolvem coisas boas. Esses caminhos, eles não envolvem coisas que agradam a Deus. Então, o que o diabo oferece como poder, prestígio, e que você vai entender o que isso significa daqui a pouco, não aceite. Porque o diabo, ele vai oferecer as coisas que nós somos tentados a aceitar. Ele vai te confrontar na sua individualidade, porque talvez uma coisa que ele me ofereça, para mim é indiferente. Mas você sabe das suas dificuldades. Talvez se ele te oferecer uma paçoquinha, ele vai te fazer pecar. Mas talvez ele saiba que para o outro ele tem que oferecer alguma coisa mais gostosa. Por quê? Ele reconhece as nossas fraquezas. Tinha uma série que eu vi um pedaço dela, eu não assisti tudo, mas que o cara falava uma frase assim, ó: vejam um desperdício de talento. Ele escolheu dinheiro em vez de poder, um erro que quase todo mundo comete nessa cidade. Dinheiro é a mansão, aí eu atualizei, coloquei assim, ó, é a mansão no Belvedere, no Mangabeira, que começa a cair aos pedaços em 10 anos. E poder é o velho edifício de pedra que resiste por séculos. A série está ensinando que nós precisamos nos preocupar com o poder. E nas nossas vidas, talvez aqui não tem ninguém que tenha pretensão de ser, por exemplo, o presidente da república. O cargo de mais alto nível é o símbolo máximo de poder. Se fosse na igreja católica, ser o papa. Talvez não seja essa pretensão da sua vida. Mas se você se analisar e olhar para dentro de si, você vai ver que em todas as situações você quer ter o poder. Você quer ter o controle. A professora faz um grupo na escola. Sempre alguém quer mandar. Sempre surge um que... não, tem que ser assim, assim, assim. Nós queremos o poder. Nós queremos dominar a situação. Só que muitas vezes quem faz essa proposta para nós é o próprio diabo. Quando ele manda Jesus saltar do templo, o templo era o símbolo máximo da religião daquela época. E todo mundo ia ver Jesus, porque estava cheio de gente para fazer sacrifícios lá. E as pessoas veriam Jesus e começariam a adorá-lo. Por quê? Um cara que pulou lá de cima e os anjos seguraram ele, esse cara aí, ele é digno de adoração. Só que Jesus está mostrando para mim e para você que em nenhum momento ele quer esse tipo de poder. E nem eu e você precisamos correr atrás disso. Porque ele sabe que se você procurar poder, se você procurar ser influente e fizer qualquer coisa através de caminhos que o diabo te oferece, não vai dar certo. Porque se você se preocupar muito em seu destaque, se preocupar muito em ter o seu nome na escola, se preocupar muito em ser o bambambam do seu bairro, volta e meia você vai ter que fazer isso por caminhos errados. Para ser aceito, para ter prestígio, você vai escolher coisas erradas. E Jesus está nos mostrando que é possível dizer não para essas coisas. Que a gente não precisa do prestígio humano. Que a gente não precisa de que o grupinho lá fale que você realmente é o cara. Que você não precisa ser reconhecido por pessoas. Você precisa ser reconhecido por Deus. Se nós escolhermos o prestígio que o diabo ofereceu para Jesus, nós estamos dizendo não ao próprio Deus. E você já pensou como é que isso é maluco? Como é que isso é sério? Você gostaria de conscientemente dizer não para Deus? Nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós queremos reconhecimento dos homens, ou nós queremos o prestígio dos homens, ou nós queremos os prestígios de Deus. Não é aquela frase que o que justifica, que os fins justificam os meios. Então, para que eu seja aceito no meu grupo da escola, no grupo do bairro, para que eu seja aceito pelos meus amigos, eu faço qualquer coisa. Não, os fins não justificam os meios. Você é capaz, Deus te fortalece para dizer não para essas coisas. Se as pessoas não querem te aceitar por causa da santidade que você busca, é porque essas pessoas não são dignas de estar próximas a você. E não é só adolescente, jovem que passa por isso. Quantas vezes eu e você, para não ser excluído do grupo do trabalho, para não ser excluído de qualquer que seja o grupo social, a gente aceita os padrões daquele grupo. E a gente sabe que aqueles padrões não são os padrões do reino de Deus, mas a gente insiste em aceitar. Porque a gente quer o prestígio daquelas pessoas. Mas você está buscando o prestígio das pessoas errado. Você precisa buscar o prestígio de Deus. Deus olha para mim e para você, Ele tem que ter prazer na nossa vida, prazer no nosso viver. Só que você está querendo viver de acordo com os padrões daquele grupinho lá. E Deus está te falando nessa noite, abra mão dessas amizades. Abra mão dessas pessoas que elas não vão te levar para um lugar bom. Quando a gente quer viver em santidade, é normal que pessoas ao nosso redor saiam. Porque elas não têm a mesma visão que nós temos do reino de Deus. Elas não sabem das coisas que nós sabemos. E se Deus quiser, um dia você vai estar forte o suficiente e voltar para influenciar essas pessoas. Mas hoje, na atual circunstância da sua vida, você está preparado para viver nesse meio? Você está influenciando essas pessoas ou você quer o prestígio, o reconhecimento delas e por isso você aceita qualquer coisa? O diabo vai te fazer propostas por prestígio, por poder, mas você tem a capacidade, assim como o próprio Jesus, de dizer não. Você pode dizer não. E a última coisa que o diabo oferece para Jesus é grana, dinheiro. Fala com ele assim, olha, tá vendo esses reinos todos aí? Eu te dou tudo. Basta você ajoelhar aí 3 minutinhos e falar que eu sou seu Senhor. Misericórdia. Basta só isso, são só 2 minutos. E eu não sei se você já viu naqueles filmes, a gente via muito antigamente, falava sobre isso. E via também na internet. Ah, que fulano de tal, para ficar famoso, fez pacto com o diabo. Falava muito dessas teorias, vocês lembram? E usando a metáfora lá de trás, quantas pessoas hoje não vendem a sua alma de verdade para o diabo? E não é que vai lá e corta a mão e faz um pacto no porão de uma casa, não, não. Vende a alma para o diabo no sentido de abrir mão dos próprios valores, dos próprios princípios, para adquirir bens, riquezas, dinheiro. Quantas mulheres vivem debaixo de um jugo, de um marido desonesto, de um marido que bate, que espanca, porque ele dá uma vida confortável financeiramente? Quantos jovens não abrem mão dos princípios, dos valores, porque ele, fazendo a coisa errada, ele ganha mais dinheiro do que trabalhando honestamente? Quantos de nós não abrem mão de coisas que são puras, santas, honestas? Porque o desonesto, ele nos dá muito mais lucro financeiro mesmo. O que o diabo estava falando para Jesus era: abra mão da sua missão, ajoelha aqui, que eu vou te dar todos os bens, todas as riquezas, todos os reinos que me pertencem, eu vou te dar. E quando a gente olha na pessoa de Jesus, a gente não consegue no primeiro momento trazer para as nossas vidas, porque o diabo, ele não faz a mesma proposta para mim e para você. Ele não fala assim: olha, eu vou te dar todos os reinos. Ele fala com você assim: olha, faça só essa corridinha ali para mim, que eu vou te dar R$150. Olha, faça só essa corridinha para mim, que eu vou te dar R$300. Faça só essa corridinha para mim, que eu vou te dar uma bermuda nova, daquela marca que você está doido e que seu pai não tem condição de te dar. Aqui, quebra só esse galho para mim, que eu vou te dar um celular zero bala. A proporção é diferente, mas a proposta é a mesma. Olha, deite-se com esse rapaz aqui, que aquele celular, aquela roupa que a sua mãe não te dá, eu vou te dar. É pesado, não é? Mas a gente tem que falar aberto com vocês. Sabe por quê? Porque o mundo, ele não fala entre linhas. O mundo não tem vergonha de oferecer para você um baseado. O mundo não tem vergonha de oferecer para você um aviãozinho lá no tráfego. O mundo não tem vergonha de oferecer para você prostituição. Ele não tem vergonha de oferecer nada disso. E eu, que sou cristão, vou ter vergonha de oferecer a santidade que Jesus está te oferecendo? Eu, que sou cristão, eu vou ter vergonha de fazer propaganda, para a frase ficar melhor. Vou ter vergonha de fazer propaganda da vida boa que Jesus tem para te oferecer? De forma alguma. Um não cristão, um ateu, uma pessoa que está perdida, ela não tem vergonha nenhuma de criticar a igreja. Ela não tem vergonha nenhuma de falar que na igreja pastor é tudo ladrão. Ela não tem vergonha nenhuma de falar mal da igreja. E um cristão muitas vezes tem vergonha de oferecer a vida, as boas novas do Evangelho. Então a gente tem que falar aberto com vocês. Não vale a pena aceitar as propostas do diabo. Não vale a pena aceitar nada do que ele tem para oferecer. E é por isso que eu amo o Evangelho, sabe por quê? O Evangelho, ele não precisa de enfeite. Se o Evangelho fosse uma caixinha, ele seria a caixinha mais simples da loja. Porque o conteúdo vale muito mais do que qualquer enfeite. Mas as ofertas de Satanás, elas precisam vir enfeitadas. Elas precisam vir com um laço bem bonito, com um preço em conta. Elas precisam todo de um marketing. Porque o conteúdo é podridão. Você entraria numa loja e compraria, se você não tem nenhuma plantação, você compraria esterco? Você não mexe com planta. Você não vai comprar uma coisa que não tem utilidade para você. As mesmas coisas são as propostas do diabo. Se o diabo chegasse para você e falasse: olha, fuma esse baseado aqui, que daqui 15 anos eu vou dar um câncer no seu pulmão, ou então você vai morrer numa bala perdida aí, numa briga de gangue. Você ia aceitar? Mas ele não te oferece assim. O diabo não oferece para você assim: olha, adultério aí, que eu vou destruir seu casamento, seus filhos daqui um dia vai sofrer as consequências disso. Não. O diabo fala assim: olha, é só um pouquinho, não tem nada a ver. Você está tão precisado disso? Você não tem a roupa legal que você queria, cara? Vai lá. Por quê? Ele precisa enfeitar as mentiras dele. Então o reino de Deus, ele é invertido. Ele nos faz escolher as coisas que aparentemente são feias, que não tem nenhum glamour, mas essas coisas produzem vida. E as coisas ruins que o diabo nos oferece, que vêm bonitinhas, que vêm toda enfeitadinha, essas coisas vão produzir morte, destruição. É isso que eu queria trazer para essa noite. Não aceite as propostas que o inimigo vai te fazer. Não aceite as propostas que ele vai te fazer. Ainda que pareça que vai satisfazer sua fome, ainda que pareça que ele vai te dar prestígio, ainda que pareça que vai te dar dinheiro, não aceite nenhuma dessas propostas. Porque se você aceitar a proposta do Senhor Jesus, a sua vida será de vida, e vida em abundância. De você fluirá rios de águas vivas, e as pessoas vão olhar para você, jovem, e falar assim: mas você está diferente. Nossa, mas como é que mudou o seu semblante, suas atitudes? Nossa, você está tão... você tem um brilho especial. Jesus de Nazaré que mudou a minha história. Não seja mais um. Basta você olhar ao redor na sua vida, pessoas fazendo escolhas erradas todos os dias, e você é inteligente o suficiente para perceber que as escolhas delas não estão levando ela para um lugar bom. Se afaste das amizades que estão te ajudando a receber essas propostas. Ah, Nilo, mas eu vou ficar sozinho na escola. Já contei na escola bíblica, quando eu converti, tive que afastar de todo mundo, e literalmente sozinho. Mas hoje eu vejo que valeu a pena. Então os amigos hoje que te estão fazendo, que estão lhe fazendo propostas, que estão te fazendo, te oferecendo coisas que você sabe que desagradam a Deus, fuja. Deixa essas pessoas para lá. E daqui a alguns anos você vai ver o fruto das suas escolhas e das escolhas dela. Amém?
Amém.
Fica de pé, vamos orar.